Você pode dizer comigo, graças a Deus. Quantos são felizes com Jesus? Poucos. Se você não está feliz com Jesus, você precisa voltar para o caminho. Porque como o pastor Luciano intercedeu que ele disse, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Não é uma alegria momentânea, não há uma alegria emocional, é uma alegria racional, sabendo que independentemente daquilo que eu estou passando e estou vivendo, Ele é o Senhor. Aleluia, toma seu assento. Quem nos visita pela primeira vez, amém, glória a Deus. Mais uma vez, vocês estão cansados de me ouvir aqui, que eu deixo o abraço do apóstolo Rafael, mas próximo domingo ele está aqui, irmãos, graças a Deus, né, pastor Nogueira? Próximo domingo ele está aqui, e eu deixo o abraço do apóstolo Rafael, da família do AP, a pastora Ciga, para todos aqueles que nos visitam pela primeira vez, e também para os demais irmãos que já é dessa casa, sente abraçado pela vida do apóstolo, que teve 4 semanas fora, 4 semanas, ficou 3 semanas no Brasil, e ele chegou agora, já tinha uma agenda na Inglaterra, no país de Gales, né? Ele está ali servindo a nação de Gales, amém? Continua orando por ele. Na próxima semana ele vai estar aqui, deve estar doido para pregar em casa, e eu que não sou bobo de não estar aqui o próximo domingo, amém? Então você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus pela vida do apóstolo, amém? Glória a Deus, aleluia. Abre sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 14. João, no capítulo 14, no verso 1 em diante. Que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora abre lá comigo em 1 Samuel, no capítulo 9. Que diz assim, a partir do verso 1º. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, disponha-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim, a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem, voltemos, que não suceda que meu pai deixe de se preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: nessa cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz, sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Obrigado, você pode colocar a mão assim e adorar mais um pouquinho comigo? Isso, adora o Senhor. Só mais um pouquinho. Começa a desejar, falar para Ele: Senhor, eu quero a Tua palavra. Eu quero voltar para o lugar onde eu nunca deveria ter saído. Existe um caminho de volta. Sair dos meus lábios, seja com vida. Por isso, Senhor, nessa manhã nós nos diminuímos aqui, para que o Senhor cresça através de nós e para que o Senhor opere em nós o Teu querer e a Tua vontade. Por isso, Senhor, nós levamos todo esse ambiente cativo ao Teu Espírito. É verdade, Senhor, o Senhor não ministra aquilo que é natural, o Senhor ministra aquilo que é do Espírito. Por isso nós levamos o nosso espírito cativo ao Teu Espírito. Nós levamos a nossa mente cativa, o ambiente do Teu Espírito, para que o Senhor fale no nosso espírito. E que hoje nós possamos sair daqui, não da mesma forma, mas que nós possamos sair daqui apossados pelo Teu Espírito. Que nós possamos sair daqui dessa manhã transformados em um novo homem pela Tua palavra. Assim nós dizemos amém. E que assim seja. Aleluia. Aleluia. É esse lugar que nós precisamos estar. É esse lugar que nós precisamos estar. Um lugar de confiança e dependência total do Espírito. A Bíblia diz em João, no capítulo 10:10, que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele diz: mas eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. E quando ele fala ter uma vida abundante, é ter um sentido de viver por aquilo que eu estou fazendo. Por isso que nós podemos ver muitas vezes alguém operando aquilo que foi chamado, pessoas trabalhando e sabendo com clareza aquilo que eles devem fazer, mas porém aquilo que eles estão realizando não tem um sentido de vida. Pastor, então não era de Deus, porque eu sei que eu deveria ter uma empresa, eu sei que eu deveria estar nesse trabalho, eu sei que deveria estar nessa igreja, eu sei que deveria estar nesse ministério, mas parece que não tem sentido de vida aquilo que eu estou fazendo. Se não tem sentido de vida aquilo que você está fazendo, não é que não era de Deus, não é que Deus não falou para você fazer, é que talvez você tenha depositado aquilo que era para você fazer num caminho que não era para você estar. Escute, vamos lá, a palavra de Deus diz que Ele é o caminho. Nós lemos, Ele é a verdade, Ele é a vida. Esse é o caminho. E percebe, para você ver, toda vez que Deus, Ele quer nos levar a um lugar de um propósito maior, e primeiro Ele quer revelar um caminho para a execução desse propósito. Por isso que mais que o êxito daquilo que você faz, você precisa ter a clareza da convicção do caminho que você está. E mais uma vez eu digo aqui, eu sempre falo isso, né? Eu até falei para a TM que eu ia trocar de camisa, porque eu sempre prego a mesma coisa, então pelo menos se eu trocar de camisa as pessoas não vão lembrar da outra mensagem, né, pastora Glaucia? A pastora Glaucia falou, coloca uma camisa branca. Mas eu sempre falo aqui nesse altar que convicção não é aquilo que você fala, mas a convicção é o caminho que você permanece. Por isso que muitas pessoas, ela não consegue ter uma convicção de vida. Não é porque ela está fazendo aquilo que ela não deveria estar fazendo. Talvez ela está fazendo num caminho errado. Porque mais que ter o êxito daquilo que eu fui chamado para fazer, eu preciso saber o caminho que eu vou conduzir aquilo que eu estou fazendo para ter o êxito. Escute, Saul, ele é chamado, ele recebe uma missão. As jumentas de Saul se perderam, do seu pai se perderam, de que se perderam. E ele chama Saul e fala, Saul, eu vou te dar uma missão. A missão é encontrar as jumentas. Pega um moço e vai com esse moço e procura a jumenta. Ou seja, a missão foi dada. A missão era clara para Saul. E Saul, ele vai. Ele sabia o que ele deveria fazer. Mas Saul, ele vai e começa a buscar caminhos alternativos para realizar o êxito da missão. E nós sabemos que muitas vezes nós, seres humanos, nós temos a clareza daquilo que Deus tem para nós. Nós temos a clareza do chamado que Deus tem para nós. E aqui eu não estou falando chamado de ministério, eu estou falando chamado de vida. Todos que estão aqui têm um chamado, alguns para operar como empresário, outros simplesmente para ser pai de família, outros para ser mulheres de casa, outros para ser simples trabalhadores. Porém, todos têm um chamado. Todos têm uma missão. Todos têm clareza daquilo que devem fazer. Mas talvez, para o cumprimento e o êxito daquilo que Deus chamou, nós procuramos rotas alternativas, caminhos alternativos. Escute uma coisa. Saul, ele sai atrás das jumentas. E a Bíblia nos mostra aqui que ele procura quatro caminhos diferentes. Estava um moço com ele. Saul tinha clareza da missão, mas porém ele não tinha a clareza da convicção do caminho que ele deveria estar. E a Bíblia diz que ele sai por um caminho, no caminho de Eufrates, e a Bíblia diz que lá não estavam jumentas. E ele vai na terra de Salim, e as jumentas também não estavam lá. Porém ele vai para a terra de Zuf, e também as jumentas não estavam lá. E aí começa a entrar uma dúvida no coração de Saul. Saul começa a perder o coração na missão. Saul começa a se indagar, será que era para mim vir atrás da jumenta mesmo? Quantos aqui não receberam a palavra de Deus? Quantos aqui não receberam um chamado de Deus? E hoje tem perdido o coração naquilo que Deus chamou. O problema de Saul não foi que a missão tinha acabado. O problema de Saul não era a missão que não era de Deus. O problema de Saul é que ele estava procurando em caminhos errados. E nessa manhã eu quero ser aquele moço de Saul. para despertar você e dizer: existe um caminho que vai te levar para o propósito. Percebe, para você ver, toda vez que Deus quer realizar um propósito maior, Ele faz da circunstância para mostrar um caminho maior, para que nos vai levar ao êxito de um propósito maior. Eu não sei se você entendeu, eu fiz aqui isso, mas vamos chegar lá. Toda vez que Deus quer te levar a um propósito maior, Ele vai usar de uma circunstância para te reposicionar a fazer aquilo que Ele tem para fazer. Se você está perdendo o coração daquilo que você foi chamado para fazer, não é que a missão não era de Deus. Não é que você ouviu vozes estranhas. É porque você colocou a missão no caminho errado. Pastor, eu estou perdendo o coração do meu casamento. Não é que seu casamento é de Deus. Não é que você casou errado. É porque talvez você que está colocando o seu casamento em caminhos que não era para estar. Talvez você tenha perdido o coração no teu chamado. Não é que Deus não tinha algo para você. Não é que Deus não tinha um chamado para você. Talvez você está colocando o teu chamado em caminhos que não era para estar o teu chamado. Saul tinha uma missão, mas ele estava perdendo o coração na missão. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você está perdendo o coração naquilo que você foi chamado para fazer, volte para o caminho nessa manhã. Coloque de volta o teu coração no caminho, no coração, na missão. Porque muitas vezes nós queremos colocar mais o coração no êxito. Nós queremos chegar lá. Deus falou que vai fazer isso na minha vida, mas eu preciso que aconteça rápido. Deus me chamou para fazer algo, que Deus vai me dar algo, uma empresa, Deus vai me dar um ministério, Deus vai me dar um casamento. Aí eu procuro rotas alternativas para o cumprimento daquela missão. Não. Você foi chamado para permanecer no caminho. Só vai fazer sentido de vida aquilo que você está fazendo se você estiver no caminho, porque Ele diz que eu sou o caminho, a vida, a verdade e a vida. Se você está nos seus próprios caminhos, não vai ter sentido de vida para você. Mas Senhor, mas Deus falou para mim. Mas talvez seus olhos estão mais no êxito. Os teus olhos estão mais no sucesso daquilo que Deus falou do que está no caminho. Permanecer no caminho, mesmo com dificuldades, mesmo com aflições, permaneça no caminho e Deus, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele falou. A palavra de Deus diz que em Provérbios fala muito de caminho. Eu fiquei preso. Nós estamos resumindo Provérbios, e Provérbios sempre está apontando um caminho para nós, sempre está apontando um caminho de volta. E a Bíblia diz que nos caminhos dos homens, aos seus olhos, parecem ser todos direitos. Aos olhos do homem, o caminho que ele está seguindo parece ser caminho certo, caminho direito. Mas porém, os caminhos dos homens levam à morte, mas o caminho do Senhor leva à vida. E talvez você está assim: Senhor, não, mas esse caminho é certo. Eu sou assim. Eu vou fazer desse jeito. Aos teus olhos parece ser bons. Mas cuidado, que isso possa estar levando a morte dentro da sua casa, levando morte o seu casamento, levando morte o seu ministério. Está levando morte o seu chamado. Não é que tudo está errado do seu lado, não. Talvez você está no caminho errado. Percebe você, quando nós olhamos para o nosso caminho e olhamos para o nosso caminho como caminho certo, todo mundo está errado. Só eu estou certo. Você está certo, mas não flui nada de sua volta. Você está na mesma coisa. O teu casamento continua. continua a mesma coisa, o teu ministério continua a mesma coisa, o teu casamento continua a mesma coisa. Continua com os teus olhos bons. E dizer assim: não, eu preciso voltar, colocar de volta o meu coração no caminho correto. Escute Números no capítulo 22. A Bíblia nos conta de um profeta chamado Balaão. Um rei vai até Balaão e fala assim para ele: olha, venha comigo, eu quero que você profetize contra Israel. E aquele profeta, ele ouve aquela indicação daquele rei, e ele vai buscar o Senhor fala para ele assim: não saia daqui, fica aqui. Você não vai declarar nada, você não vai profetizar contra Israel, permaneça no lugar que você deve estar. Mas aqueles homens insistem, aquele rei insiste e fala: vai lá novamente, oferece uma oportunidade para Balaão, oferece oportunidades, oferece riqueza para Balaão, quem sabe eu consigo distrair Balaão do caminho que ele está, para andar nos meus caminhos. Cuidado. Quando você está no caminho dos teus olhos, os caminhos que parecem bons para você, você vai encontrar oportunidades que vão tirar do caminho correto. Essa é a vida. E Balaão, ele encontra e fala assim, e Deus fala para ele: Balaão, tá bom, amanhã quando esses homens aparecer, você vai com eles. Saia, mas faça somente aquilo que eu vou declarar para você. Escute, Balaão sai, e talvez as propostas eram tentadoras para Balaão, e Deus estava querendo falar com Balaão através da jumenta, e Balaão não escutava, porque talvez ele estava mais preocupado com a missão que ele deveria fazer do que estar no caminho para ouvir Deus. Eu quero chamar a atenção sua nessa manhã e dizer: é melhor você estar no caminho certo procurando a jumenta do que estar no caminho errado e a jumenta ter falar com você. Ele não estava ouvindo Deus. E Deus envia um anjo para falar com Balaão e dizer: ei, o teu caminho é perverso. Eu estou querendo falar com você, Balaão. Ele obedeceu uma ordem, ele sabia qual era a missão, ele estava clara a missão dele. O próprio Deus falou: amanhã, pela manhã, você vai levantar com esses homens e vai seguir o caminho deles. Porém, só faça aquilo que eu vou instruir você fazer. Mas Balaão, eu fico imaginando ele tentado a ouvir as vozes da oportunidade. Ele sabia, ele tinha recebido a oportunidade. Olha, se você profetizar contra Israel, você vai ter riquezas. Eu vou acrescentar riqueza para você, eu vou acrescentar honra para você. Mas deixa eu falar uma coisa para você. É melhor você permanecer no caminho da integridade, tendo nada. É melhor você permanecer no caminho da integridade, não tendo nada, do que caminhar sem direção, sem um destino. Mas escute, vamos lá. Saul, ele não encontra as jumentas, mas ele tinha um homem, um moço, junto com ele, que disse: ei, Saul, ouve a voz profética agora. Ouve a voz profética. Existe um homem de Deus nessa cidade. Nós precisamos fazer o caminho de volta. Voltar até esse profeta, que ele vai mostrar o caminho. Ele tem um caminho correto que nós devemos seguir, Saul. Mas ele diz: olha, mas não tenho nada para levar para o profeta. Eu vou de mão vazia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. É melhor você estar de mãos vazias, mas caminhando para o caminho profético, do que ter muitas coisas e caminhar atrás das jumentas e o caminho errôneo. Prefira não ter nada na mão e dizer: mas eu estou no caminho. No caminho. E ele sai. E ele vai junto com aquele moço. Aquele moço diz: não. Quando você ouve a voz e você obedece essa voz, tudo já está preparado. Toda vez que você ouve a voz do caminho correto, algo já está preparado para você. Saul não tinha nada na mão, mas aquele moço tinha uma oferta que ia levar até o profeta. E às vezes você fica mais preocupado do teu sustento. Você está mais preocupado aquilo que você pode ter, do que dizer: eu prefiro não ter nada, mas eu prefiro permanecer no caminho. E ele chega até o profeta. Ele andou por caminhos errados, não encontrou as jumentas, mas agora ele está no caminho profético. E a primeira coisa, quando ele encontra o profeta, ele encontra o caminho, ele fala: esse é o caminho. A primeira coisa que o profeta fala para ele: por que você está preocupado? Se você anda muito preocupado nesses dias, se a preocupação está roubando você, a tua mente, o teu coração, é porque talvez você ainda não encontrou o caminho correto. Porque quando você encontra o caminho, o profeta já está lá para dizer para você: o que te preocupa? Não precisa se preocupar mais. Porque sabe a jumenta que você está procurando? Há 3 dias você vem procurando essa jumenta. Ela já foi encontrada. Ela já foi encontrada. Escute, Deus não tinha jumenta para Saul. Deus tinha um propósito muito maior para Saul. Mas para descobrir qual é o propósito maior, nosso coração não precisa estar na jumenta, nosso coração precisa estar no caminho do propósito. E Saul, ele chega e fala assim: tá bom. E o profeta fala assim: a jumenta já foi encontrada, não se preocupe. Eu preciso que você agora suba comigo. Existe uma mesa preparada para você. Existe um lugar para você se assentar. Precisa de gastar tempo. Você precisa ficar aqui. Sabe qual que é a nossa problemática? É quando nós descobrimos o caminho, mas não queremos permanecer no caminho. Samuel fala para Saul: Saul, tira a preocupação das jumentas agora. Existe algo muito maior, um propósito maior para você. Só que você precisa ficar aqui. Você precisa permanecer. Você precisa estar, gastar tempo aqui comigo agora. Mas talvez se Saul tivesse com o coração nele, no êxito da missão que o seu pai falou, ele ia dizer: não, profeta, mas eu preciso voltar para os meus afazeres. Eu preciso voltar para o meu pai. Eu preciso voltar e mostrar para ele o meu sucesso. Eu preciso voltar para ele e mostrar o meu êxito. E quantos de nós, muitas vezes, descobrimos o caminho, mas no caminho nós nos preocupamos mais com o nosso êxito. E nós queremos voltar, sair do caminho, para que todos vejam o nosso êxito, o nosso sucesso. Deus me deu uma missão, Deus me falou que vai me dar uma empresa e vai me dar muito dinheiro. Aí Deus fala: então esse é o caminho dos princípios, o caminho da dependência. E a pessoa descobre o caminho, e ela começa a prosperar, ela começa a ter sucesso. E ela diz: não, mas agora, nesse caminho, ninguém vai me enxergar. Eu preciso voltar e mostrar o meu sucesso para que todos vejam. Mas Saul, ele não teve esse sentimento. Saul, ele permaneceu no caminho, Deixa eu dizer uma coisa para você, você não tem mais tempo. Você não tem mais tempo para voltar. É tempo de você permanecer. Ah, pastor, mas esse caminho é difícil. Estar com o profeta é difícil. Permanecer com ele é difícil. Permanecer na devoção, permanecer nos princípios é difícil. Mas porém, é nesse caminho que ele tem uma mesa preparada para você. Deus, ele não tinha jumentas para Saul. As jumentas, Deus tinha jumentas para o pai de Saul. Para Saul, ele tinha um reino. Para Saul, ele não tinha jumentas, ele tinha um reino. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para você governar, não basta um título. Para você governar, basta tempo com ele. Para você estar no reino, você precisa abrir mão das suas vontades, abrir mão dos seus próprios caminhos e permanecer no caminho que ele quer para você. Mas quando eu ando em caminhos errados, eu posso perder aquilo que Deus me deu. Sabe o que eu sinto nesses dias? E assentando com algumas pessoas, atendendo algumas pessoas, nós ouvimos pessoas com potencial tão grande, com chamados tão lindos, com propósitos tão belos, mas parece que aquilo não tem mais sentido, parece que se perdeu durante a caminhada. Mas eu quero dizer para alguém aqui, se foi você que perdeu aquilo que Deus te deu, a própria responsabilidade de achar é sua, não é de Deus. Muitas pessoas perderam algumas coisas, algumas missões durante essa caminhada, e têm pedido para Deus, clamado a Deus, para que Deus faça de novo. Oh Deus, me usa de novo. Deus, me coloque no ministério de novo. Não. A responsabilidade de achar aquilo que Deus te deu é sua. A Bíblia diz que uma mulher, ela tinha 10 dracmas e ela perde uma. Quem que perdeu? Não foi Deus que escondeu. Não foi Deus que tirou dela. Ela perdeu. Porque talvez os seus olhos estavam cegos. Talvez ela se desviou do caminho. Talvez ela desviou com distrações humanas. Mas ela precisa encontrar. Ela mesma precisa encontrar. E a Bíblia diz que ela acendeu uma candeia. Tem gente querendo encontrar algumas coisas, pastor Murilo, mas não quer a responsabilidade de acender uma candeia novamente. Você não vai encontrar de novo aquilo que Deus deu para você operar e realizar, se você primeiro não tem a responsabilidade de acender alguma candeia novamente. Eu estou perdendo a minha casa, eu perdi a minha casa. Parece que em casa não está fluindo. Deixa eu fazer uma pergunta e você não precisa responder para mim. Você tem acendido a candeia novamente? Sem candeia você não vai conseguir encontrar aquilo que você perdeu. Eu quero ser usado novamente, Senhor. Eu quero ser usado no ministério novamente. Você quer seu ministério que você perdeu, mas sem acender uma candeia para achar ele novamente. Aquela mulher teve a responsabilidade de acender a candeia. E quando ela acende a candeia, o que ela precisa fazer? Não é de qualquer jeito. Para encontrar não é de qualquer jeito. Eu preciso varrer a casa. Eu preciso organizar a casa. Eu já fui essa pessoa. Eu já tentei cumprir a minha missão. Eu já tentei cumprir o meu chamado. Mas sem querer a responsabilidade de acender uma candeia, de organizar a casa, para que eu pudesse encontrar aquilo que Deus me deu. Deus não tirou o seu ministério. Deus não tirou a sua missão. Você só perdeu o coração porque você está a caminho errado. Alguém precisa ouvir nessa manhã. Volte para o caminho. Senão a tua missão não vai ter sentido de vida. E Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Se você não tem sentido de vida, é porque o teu coração está a caminho errado. Nós precisamos fazer o caminho de volta nessa manhã. A missão daqueles homens, daqueles discípulos de Emaús era clara. Permaneça em Jerusalém. Não saia daqui. Jesus deu uma missão para aqueles discípulos. E a missão era bem clara para eles, porque quando Jesus encontra eles no caminho, eles dizem tudo corretamente, aquilo que Jesus tinha falado, pastor Walter. Mas aqueles dois discípulos estavam buscando logo um êxito para aquilo. Para eles era muito difícil permanecer no caminho, eles queriam logo que aquilo que Jesus tinha falado acontecesse. Jesus falou que Ele era o rei, que ao terceiro dia Ele ia ressuscitar. Mas agora Ele morreu e nada aconteceu. E agora? Ele falou que era o rei, que Ele ia governar. Aqueles dois discípulos estavam mais preocupados com o êxito da missão de Jesus do que permanecer na voz de Jesus. Mas Jesus encontrou eles no caminho dizendo assim: ei, o caminho que você está indo é para Emaús, mas o caminho que você deve estar é no caminho de Jerusalém. Faça o caminho de volta. E eu não estou falando o caminho de volta para a igreja, para a estrutura. Eu não estou falando um caminho de volta de você participar dos cultos. Isso é muito raso. Estar aqui às 10 da manhã só para participar de um culto é muito raso. É muito pouco. Você precisa fazer o caminho de volta por primeiro amor dEle. Essa manhã eu cheguei ali no meu lugar de oração e eu falei: Senhor, que não sejam as minhas muitas palavras, Senhor. Nós somos seres humanos, nós queremos ter resultado daquilo que nós fazemos. Nós queremos ver o resultado daquilo que nós operamos. Mas eu cheguei de manhã e falei: Senhor, eu quero voltar para o caminho da dependência. Sabe, eu quero voltar para o caminho aonde tinha verdade naquilo que eu estava fazendo. Senhor, nessa manhã eu não quero me preocupar com as minhas muitas palavras, mas por favor, que as minhas poucas palavras tragam vida para o corpo. Eu falei para Jesus: Jesus, se for preciso voltar a falar exodo, mas com verdade, eu volto para falar exodo. Eu falei: Senhor, se for para voltar a falar hipócritas, como eu falava antigamente, eu prefiro voltar, mas que tenha verdade dentro de mim. Eu preciso voltar para o lugar da dependência, do caminho da dependência. Eu preciso voltar para o caminho da humildade. Mas nós queremos o êxito. Nós queremos a honra. Nós queremos ser reconhecido. Agora, no caminho do Senhor, no caminho correto, a humildade, ela vale mais que a honra, pastor Murilo. E nem todos querem isso. No caminho de Jesus, muitos querem a honra, mas não querem a humildade. Mas para Jesus, a humildade vale muito mais do que a honra, porque a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Antes da honra vem a humildade. Mas esse caminho é difícil permanecer. Que nessa manhã eu sinto no meu espírito de verdade. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, talvez você entrou aqui, nunca entrou numa igreja cristã evangélica. E você não tem tido mais sentido de viver. Nessa manhã tem um caminho para você. Existe um caminho para você. E se você entrar nesse caminho, a verdade vai te consumir, a vida vai te consumir. Vamos, isso. Você pode levantar suas mãos e adorar um pouquinho. Vale mais estar com Ele. Nós não queremos a jumenta. Se a jumenta nos tirar da tua presença, nós não queremos. Não queremos o sucesso, não queremos o êxito. Nós queremos permanecer no caminho. Mais um pouquinho, já vou encerrar. Nessa manhã nós precisamos fazer um caminho de volta. A igreja de Éfeso, em Apocalipse no capítulo 2, ela teve que fazer um caminho de volta. Era uma igreja a qual ela não tinha perdido a fé. Uma igreja que ela se manteve nos princípios. É uma igreja que ela continuou nos cultos. Era uma igreja que continuou fazendo os seus cultos. Uma igreja que continuou fazendo as suas reuniões. Mas isso não se importava para Cristo. Jesus não estava se importando com as reuniões da igreja de Éfeso. Jesus chamou a igreja de Éfeso para voltar para um caminho que eles tinham perdido. A igreja de Éfeso ainda continuava. Você continua com o seu ministério, igreja. Você continua. Você não perdeu a fé. Você tem perseverado. Mas vocês perderam uma coisa. E esse caminho, vocês vão precisar voltar, fazer uma rota diferente para voltar esse caminho. E essa igreja de Éfeso, ela representa eu e você, nessa manhã. Nós temos participado dos cultos. Se as pessoas dizerem para você, você é cristão, você vai bater no peito, eu sou cristão. Lá na sociedade você vai bater no peito e dizer assim, eu guardo os princípios de Cristo. Eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Eu sou cristão, eu vou na igreja. Eu sou evangélico. A igreja de Éfeso, ela guardou a fé. Ela perseverou na fé, mas porém ela perdeu o primeiro amor. Ela perdeu o caminho, aonde tinha paixão naquilo que eles faziam, aonde tinha fervor naquilo que eles operavam. Simplesmente eles estavam cumprindo uma programação, uma rotina. E quantos de nós tem cumprido somente rotina diante de Deus? E Jesus está falando, faça o caminho de volta hoje. Você só precisa voltar ao primeiro amor. Sabe como nós dizemos aqui no começo, quando você ouvia aquela palavra, você ouvia Jesus, seu coração já palpitava, você queria chorar, você queria estar na presença dEle. Que quando você falava, quando você ouvia, vai ter culto hoje, Jesus vai estar lá, você não se importava com a distância, não se importava com o carro, quando não se importava com a condução, você queria estar na presença de Jesus. Mas hoje nós queremos cumprir rotina. Hoje é dia de culto, mas peraí, meu carro não está bom, eu não vou. Hoje é dia de culto, Jesus vai estar lá. Mas quer saber? Eu estou cansado, trabalhei ontem até a noite, até muito tarde. Mas eu vou estar assistindo o culto lá de casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. A internet é para aqueles que não podem estar aqui. Mas muitos de nós podemos estar aqui, nós queremos assistir lá da internet. Por quê? Porque talvez ainda nos falta voltar para o primeiro amor. Quando nós pegávamos 2, 3 conduções, andava 1 hora, 2 horas para estar com Ele. Pegava a bicicletinha, né? Andava de bicicleta para estar com Ele. Nós estamos perdendo esse lugar, esse caminho do primeiro amor. Que já não importa quem vai estar lá. Não importa se Jesus vai estar lá ou não. Eu olho mais para a minha condição. Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu comportamento nunca vai mudar a Deus. Os teus caminhos não mudam quem Deus é. As suas escolhas não mudam o sentimento de Deus. Porque às vezes nós somos emburradinhos, né? Não vou na igreja. Vamos ver se Deus vai fazer alguma coisa. Não vou mais servir na igreja. Não vou mais fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não muda Deus. A palavra de Deus diz que Ele é imutável. Ele não tem variações de mudança. Então eu prefiro estar no caminho. No caminho que Ele não muda. Nós precisamos fazer o caminho de volta nessa manhã. Nós não podemos ser a igreja de Éfeso. Nós não podemos guardar a nossa fé. Nós não podemos continuar cumprindo as nossas metas, cumprindo os nossos deveres somente. Mas nós temos que colocar no caminho correto o teu êxito, a tua missão. Só vai fazer sentido se você estiver no caminho correto. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você permanecer no caminho correto, lá na frente tem uma unção sobre para você, guardada, reservada para você. Saul, ele vai para o caminho. Saul, ele está no caminho. E tinha uma unção do Espírito sobre ele. Nessa manhã, se você entender, se você dizer para você mesmo, eu quero voltar para o caminho. Hoje, nessa manhã, o Espírito de Deus vai se apossar de ti e vai te transformar em um novo homem. Não, você não entendeu. Se você voltar no caminho nessa manhã, no caminho profético, já o Espírito Santo já está lá e Ele vai se apossar de ti e vai mudar a tua vida nessa manhã. Aplauda o Senhor. O Espírito Santo se apossou de Saul. Para quê? Para quê? Saul foi cheio do Espírito para se transformar num novo homem. Se você diz que você está no caminho, mas se você não se transformou em uma nova pessoa, o Espírito Santo ainda não se apossou de ti. Ele falou, e você será um novo homem. Só o Espírito pode trazer vida daquilo que nós estamos fazendo. E hoje, nessa manhã, eu sinto que o Senhor vai trazer vida para algumas pessoas. O Espírito Santo vai trazer vida naquilo que você está fazendo, operando. Só basta você falar, Senhor, eu faço a rota de... Eu faço o caminho de volta. Para receber, para estar no centro da tua vontade. Quantos desejam voltar nessa manhã? Então eu vou orar só por vocês que desejam. O Espírito Santo vai possar de você. E você vai sair dessa manhã, não vai sair da mesma forma. O Espírito Santo se apossará de ti. E você se tornará um novo homem, uma nova mulher. Essa manhã você fez uma análise da sua vida. Se o teu casamento não tem mais sentido de vida, se aonde você trabalha, o teu ministério, aquilo que você está fazendo não tem mais sentido, não faz sentido, não é porque não era de Deus. Aquilo que eu faço não tem mais sentido. Mas eu já fiz tanto na igreja, eu já fiz tanto pro Senhor. Hoje tem um caminho de volta para você. E nesse caminho o Espírito está te esperando para apossar de ti e te transformar em um novo homem. Então se você não quer ser mais o mesmo, se você não quer ser mais a mesma, existe uma unção aqui. E nós queremos liberar sobre a tua vida. O Espírito está aqui, Ele quer transformar você em um novo homem, uma nova mulher. O Espírito quer fazer, através de você, tudo aquilo que você opera e realiza, ter vida novamente. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Você nessa manhã também falou, Senhor, eu nunca conheci esse caminho, pastor. Eu nunca andei por esse caminho. Eu quero dizer para você que você nunca pisou nesse caminho. Existe um caminho novo. A Bíblia diz que existe um novo e vivo caminho. Se você quer entrar nesse caminho, tem uma unção para você aqui.
Sou
nós te trazemos de volta para o caminho. Nós te trazemos de volta. Te confiou. E você tem se perguntado assim: Senhor, eu estou fazendo, mas parece que nada flui. Eu estou realizando, mas parece que não tem vida. O Espírito do Senhor quer se
apostar de ti nessa manhã. Eu queria que você viesse aqui na frente e se identificasse aqui comigo. Existe uma unção reservada somente para você. Existe uma parte que é sua. Ele vai se apossar de ti nessa manhã e vai trazer você de volta. Não para aquilo que você está fazendo, mas você vai ter novamente vida naquilo que você está fazendo. Existe. Sagrado de ti nessa manhã. O teu coração voltará para a missão. Não é que você está errada. Não é porque Deus não confiou. Não é porque Deus não te chamou. Você só estava em caminhos alternativos e hoje Ele está te trazendo de volta para o caminho profético. E agora eu libero sobre ti agora. Eu libero sobre ti, eu trago a existência das regiões celestiais. Eu trago sobre ti agora uma unção do Espírito Santo. E nós declaramos que o Espírito vai voltar a fazer sentido.
Feliz é o homem que me dá ouvidos velando dia a dia as minhas portas. Porta fala de caminho. Esperando as umbeiras da minha entrada. Porque o que me acha também acha a vida. Porque o que me acha também acha a vida. Está aí o caminho. Permaneça nele. Porque se você encontrar esse caminho, você também achará a vida. Você pode aplaudir ao Senhor?